O Decode de hoje tá no ar e ele tá cheio de inovação. Tem redes sociais remunerando os usuários, tem também um hub de inovação aqui no Brasil prometendo o futuro e as entregas por drone fazendo cada vez mais sucesso. Eu sou o André Davi, o seu host, e tenho aqui duas super especialistas que vão ajudar a gente a decodificar essas notícias todas. Eu tô falando, é claro, da Mônica Lobenchus e da Suzana Araújo. É um prazer enorme ter vocês duas aqui. E é um prazer tão grande que eu nem vou dar tempo de vocês se acomodarem. A gente já vai começar o nosso bloco de notícias agora. E para começar, tem uma notícia que diz aqui que o Reddit, ele vai começar a remunerar os usuários da rede social por postagens que fazem sucesso, e não é a primeira vez que a gente tá vendo isso acontecer com redes sociais. Há pouco tempo atrás, o X, ou Twitter, pros mais saudosistas, avisou que ia começar a remunerar, e já está acontecendo. Mônica, como que você enxerga isso? É uma nova economia, um novo momento? O que está acontecendo?
Eu acho que isso é uma tendência e tem a ver com uma economia que a gente já tem visto de geradores de conteúdos sérios ou de entretenimento. Uhum. E eles chegam até as pessoas, eles levam informação e precisam ser pagos por isso. Acredito que esse é um caminho que vai trazer mais negócios.
Eu já acho que a gente tem o lado positivo e negativo.
Conta aí pra gente.
Como Suzana. Sempre. É muito bacana, realmente é uma tendência. Eu acho que a gente tem que remunerar e incentivar o que é bom. Por outro lado, tem a questão das fake news. Com certeza vão ter aqueles espertinhos que vão querer falar coisas que não existem, ou mesmo fazer alguma polêmica que não é saudável. Estou falando do que não é saudável. E isso pode causar um problema muito maior. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar com esse lado também.
E é interessante você trazer isso, porque o X ou o Twitter sempre foi a rede social da treta, né? Sempre foi a rede social do problema. E tem acontecido isso de usuários criarem ali polêmicas porque sabem que a remuneração vai ser com base nas visualizações daquilo que eles postaram. Então, ao invés da gente acabar tendo uma rede super saudável, a gente tem uma rede cada vez mais tóxica. E o TikTok também está testando algumas formas de monetizar melhor o seu negócio. E uma delas que eles encontraram agora é de criar algum tipo de assinatura para que os usuários eles usem a plataforma sem verem anúncios. Eu quero muito saber o que vocês duas pensam sobre isso, porque para mim dá cada vez mais aquela sensação de que o anúncio é intrusivo, de que a empresa que faz anúncio está me atrapalhando e eu realmente acabo assinando serviços para deixar de ver esses anúncios. O que você acha disso?
Eu acho que tem que democratizar, tem que ter para todo mundo. Quem não gosta de ver o anúncio, que pague um pouquinho mais, sim. E aquele que não se incomoda, não vai ter nenhum problema. Sabe aquela história do YouTube, de quando você está quase dormindo, aí entra aquele anúncio da Magalu no meio? É mais ou menos isso. Agora, quem quer ali um pouco mais de conforto e se concentrar no que está ouvindo, é uma tendência, né? Eu acho que é uma tendência.
Inclusive, do lado da rede, você entende que é uma tendência?
Entendo.
Das redes adotarem cada vez mais?
Eles precisam ter formas criativas de remuneração. A gente está falando de rede social, poxa. Uhum. Precisa ser criativo. Como que a gente vai remunerar? Então tem que pensar. Quem for assinante não vai ouvir o anúncio. Qual outra forma que a gente tem de trazer esses anunciantes para dentro do público que ouve? E aí, o céu é infinito.
E aí, vamos jogar essa para a Mônica, vai que ela tem a resposta aqui para a gente.
Concordo, estou totalmente alinhada com a percepção da Suzana. E eu entendo que isso tem muito a ver também com essa era da experiência do cliente. Então, as organizações precisam entender qual é o comportamento do seu consumidor e entregar para ele a experiência do jeito que for melhor. Eu sou fora da curva, porque eu gosto de ver os anúncios, eu trabalho com negócios digitais, então, para mim, aquele é benchmarking, eu curto assistir, eu curto ouvir também, mas eu acho que faz todo sentido o cliente poder escolher.
Para quem está do lado dos negócios digitais, como você falou, que tá sendo realmente um desafio encontrar esses caminhos, entregar da melhor forma esses anúncios, ou pelo menos puxar o consumidor para o lado de vocês?
Sim, eu falo que não é o mundo VUCA, é o segundo VUCA, porque a cada segundo o comportamento muda, a gente tem que testar formas novas de impactar as pessoas, e aí eu acho que a gente estava voltando até para uma característica, um DNA que o brasileiro tinha muito, que era de ter criatividade em campanhas, e aí quando você encontra uma peça muito boa que te cativa, você assiste, você vai ver o making off, você vai a fundo naquilo. E aí eu acho que isso tem muito a ver com o DNA do brasileiro.
Total,
né?
E sempre foi muito cultural nosso.
Exatamente. E outra coisa que eu acho muito interessante é a forma hoje com que a gente se relaciona com a rede social. Uhum. Até pelo lado de quem está por trás da rede social. Então, Elon Musk é o melhor exemplo para a gente, né? Deu certo, faz, não deu, mudei de ideia, então eu troco de novo. Não precisa engessar, né? Você testa, o TikTok, ele está testando. Deu certo, vai mais um pouquinho. Ah, não deu, volta de novo. E tá tudo bem.
Trazer essa vibe que a gente sempre elogia tanto nas startups para esses negócios que já têm proporções maiores. E quando vocês falam de inovação, a gente pensa que tem que haver investimento, tem que haver pesquisa, tem que haver uma organização para a gente conseguir inovar. E tem um hub de inovação aqui no Brasil agora que ele tá trabalhando com coisas que tem tudo a ver com o nosso futuro. Desde desenvolver novos protocolos de internet, novas formas de conexão para o futuro, até formas de energia. O Brasil já é um super destaque em energia limpa, né? 75% da nossa matriz energética é de energia limpa, mas é muito legal ver um hub, então, focado nesse tipo de pesquisa. Vocês enxergam isso ainda muito distante do consumidor final, entender essa estrutura toda? Ou é algo que a gente olha e fala, puxa, bacana, tá andando, o Brasil tá na ponta da tecnologia?
É, o Brasil tá na ponta da tecnologia e a gente precisa divulgar mais isso. E eu vou pegar carona no comentário que eu fiz anteriormente. Isso tá muito no nosso DNA. Nós temos faculdades fantásticas da área de engenharia, de ciência, temos muita gente importante na área de pesquisa e desenvolvimento. Muitas vezes a gente exporta esses talentos e é muito bom que eles tenham um local para produzir aqui no Brasil, para deixar esse valor agregado para a gente. Nós temos uma nação de muitos milhões de pessoas, então a gente precisa realmente entregar algo melhor para o nosso público, não deixar só que as multinacionais venham para cá. Né?
Não, e você fez um recorte que eu não tinha feito a hora que eu li a notícia, desse de reter talentos, né? Porque realmente, se a gente tem um centro aqui super inovador, esses talentos vão querer ficar.
Com certeza. Mas eu concordo muito com o que a Mônica falou, mas ainda está um pouco na teoria, né? Falta a gente trazer isso para o dia a dia. Eu acho que a agenda ESG, né, o ESG que está tão falado hoje em dia, ele traz essa responsabilidade, tanto para dentro das empresas, quanto para o próprio consumidor final. Mas ainda falta a gente vivenciar, incorporar, né? Hoje a gente sabe que é fundamental ter a agenda ESG até para a gente atrair investidores para determinadas empresas. Mas a gente sabe também que isso fica na teoria ali, no descritivo da empresa.
Só aquela página no site,
né? Exatamente. E está faltando a gente incorporar, e muito nessa parte de retenção de talento, de pessoas também. Não só a parte de sustentabilidade, de governança, mas também de pessoas, que é o social, né?
Tudo a ver falar isso e pensar nisso, porque afinal de contas essas soluções todas que a gente está falando são para pessoas. E falando em pessoas, eu gostei muito desse gancho que acabou acontecendo aqui naturalmente, porque eu tinha separado um último highlight aqui, uma última notícia, que é de um casal lá nos Estados Unidos, é um casal de idosos que já soma mais de 1.200 pedidos entregues por drones. Isso me chamou muita atenção, porque toda vez que a Amazon falava que estava pesquisando entregas por drones ou outras empresas, eu ficava pensando em mim, né? O André, geek, aqui, nossa, como que vai ser? E acabou trazendo essa notícia a ideia de uma pessoa que talvez não tenha mobilidade para se deslocar até um supermercado, ou que precise de algo com urgência, ou mesmo que alguém que é idoso pode se maravilhar tanto quanto eu com uma tecnologia nova. Eu queria saber como que isso atingiu vocês, o que essa notícia trouxe?
Essa notícia para mim foi assim disruptiva, né? Porque eles têm 83 anos, é isso que faz ser tão diferente, né? E isso é para a gente ver que não está na nossa idade, né? Está no mindset. É que mindset ficou tão batida essa palavra, mas está no comportamento, está na mentalidade que a gente tem. Realmente, um idoso que pode ter sim um problema de mobilidade ou mesmo um conforto mesmo dele receber muito mais rápido do que qualquer outra via que ele possa receber, ele tem ali a facilidade. E o mais interessante dessa reportagem é que eles foram na inauguração, né, na universidade, e eles se cadastraram para fazer parte do programa. Então foi o que você falou, não fomos nós aqui que fizemos, eles se cadastraram. E é sensacional, a gente vê que isso está na mente de cada um, né? Não depende de tecnologia, não depende de você ser jovem, de nada disso. Se você já tem esse pensamento, se você tem esse comportamento, é só correr pro abraço.
É só correr pro abraço mesmo, amor?
Sim, e olha só, essa notícia que eu também achei fantástica, para mim ela amarra as outras. Porque veja, porque tinha uma universidade, né, uma academia gerando inovação, ela movimentou o entorno e a população. A gente fala de entrega de drone, para mim está totalmente ligado com a sua experiência do cliente, porque é conveniência, é tecnologia, então tem a ver com isso. E a idade desses consumidores, para mim, tem muito a ver com a tal da economia platinada, que a gente tem falado muito, que é assim, nós vamos viver muito, certo? Tudo indica, se nos programarmos bem, que vamos continuar consumindo e vamos consumir tecnologia, e as empresas que não estão olhando para esse público, elas estão deixando dinheiro na mesa, né?
Com certeza estão. A gente conseguiu passar aqui pelas nossas notícias todas, notícias incríveis que dão uma esperança para a gente, que dão um olhar diferente para o futuro, mas eu queria aproveitar essa sua última fala para trazer um extra aqui, uma curiosidade. Eu estava navegando aí por alguns sites e percebi que tem cada vez mais listas de lançamentos do que vai sair nos streamings mês após mês. Então eu peguei uma dessas listas aqui, do que vai sair no mês de outubro nos streamings, mas independente da lista específica, eu queria saber de vocês duas, se vocês se programam, se vocês ficam atentas no que vai sair, porque afinal de contas, com a nossa vida tão corrida, parece que a gente tem que se organizar para se divertir. Como que funciona isso para você? Você é uma pessoa dos streams, Suzana?
Médio, eu sou das indicações. Se você me indicar, eu vou lá e vou assistir. Agora, eu ficar procurando e correr atrás para assistir é muito raro.
Ficar um tempão parada na frente do stream com aquela paralisia da escolha.
Não. Muito difícil. Geralmente eu corro pros grupos. Ah, alguém me indicou um filme. Vamos lá ver. Ah, uma série no estilo que eu gosto. Corre lá. Aí eu fico lá uma hora procurando nos grupos para saber qual foi a série indicada. Eu costumo dar mais sorte pela indicação do que olhar ali as listas e falar, não, vou escolher esse aqui. Não. E a inteligência artificial também não dá certo para mim, não. Ah, você assistiu esse, você vai gostar desse. Também não dá certo para mim, não.
Deixa eu ver. Uma das pessoas mais organizadas que isso. Eu conheço. A gente vai fazer reunião com ela. Ela já me traz uma lista de tudo. Você é das listas para diversão também, mano?
Total. E eu tenho agenda para assistir também. Porque, assim, eu gosto. Acho que faz bem para nossa cabeça. Vejo que os streamings trouxeram muita inovação. Eu adoro ver, né? Quando eu vejo um Stallone, quando eu vejo um Schwarzenegger fazendo seriado. Eu falo, são aquelas pessoas, assim, dos anos 80, uhum. E eles estão ali num novo formato. É fantástico, tem muita lição de empreendedorismo, de negócios, de inovação lá. Já coloquei na minha lista desse mês o Loki e o Lupin, que eu sei que vão estrear. Uhum. Vou ter de assistir, que eu sou fã.
Creator já entrou nos Estados Unidos também, de inteligência artificial. Olá. Já tô de olho.
Já temos duas indicações maravilhosas aqui. E se você que tá acompanhando a gente tem esse perfil também, deixa aí na caixinha de comentários do Spotify uma indicação de filme, uma indicação de série que a gente aqui do Decode quer saber, mas eu não posso encerrar esse papo super bacana que a gente teve com vocês duas, sem pedir que vocês contem pra gente onde nós podemos encontrá-las. Quem quer saber mais sobre você, Suzana, ouvir as suas visões, as notícias quentes que você sempre traz, onde te encontra?
Eu solto dois vídeos por dia, tanto no TikTok, Instagram e no YouTube também, no Shorts, Tech Talks _SA. E sou mentora também de transição de carreira para tecnologia.
Ah, sensacional. Eu já sou fã, já tô seguindo, já fico curtindo lá. Legal, cada ótimo. Notícia nova que você traz. Mo, quem quer te encontrar faz o quê?
Qualquer rede social, Mônica Lobenchus, como está nesse GC, todas elas, estou em todas.
Tá na descrição aqui desse episódio as redes sociais das duas, se você quiser encontrar, temos lá junto com os links das notícias, mas eu não posso terminar esse papo sem trazer também uma notícia da FIAP, porque nessa semana vai ter um meetup que vai rolar pelo YouTube. É o meetup Carreira, Negociação e Habilidades Interpessoais, que tem a ver com tudo que a gente conversou aqui. Agradeço demais a presença de vocês duas, que tornaram as nossas notícias ainda mais incríveis. E se você não quiser perder nenhuma notícia, fica atento ao perfil da FIAP lá no Spotify e nas outras plataformas de podcast. Assina as notificações, ativa elas para sempre ser avisado quando a gente soltar um novo episódio. Afinal de contas, na semana que vem tem mais Decode.